Bom, continuando nossa disciplina de genética e evolução humana, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre alguns conceitos importantes, de genética, especialmente para entender como é que funcionam os padrões de herança mendelianos, né, monogênicos, particularmente. E, a gente vai falar sobre alguns exemplos de herança recessiva. Quais são os tópicos que a gente vai abordar hoje? Então, o que significa essa observação dos padrões de herança? Vou dar um exemplo de codominância e aditividade. A gente vai discutir, heredogramas, né, como analisar, como montar um heredograma. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente já falar sobre alguns conceitos que são um pouco mais complexos, como penetrância, expressividade, heterogeneidade alélica e gênica, e trazer propriamente alguns exemplos de padrão de herança recessivos, tanto autossômica quanto ligado ao X. Muito bem, então. Vou tentar trazer um painel mais geral que ele pode ajudar não só a aula de hoje, mas as próximas também, para a gente pensar um pouco sobre o que significa esses padrões de herança. Então, a gente fala em padrões monogênicos, são aqueles que você observa que a alteração de um único gene, seja em uma ou duas cópias, é suficiente para manifestação de algum fenótipo, né, algum fenótipo de interesse. Então, a gente fala propriamente dita da herança mendeliana, aquela herança que é fruto da segregação direta desse alelo alterado, desses alelos alterados, e você observa esse padrão em famílias. Então, a gente fala tanto em autossômica recessiva e dominante, quanto ligados ao X recessivo e dominante. E aí tem os exemplos também ligados ao Y, né, o Y cromossomo bem menor. Tem menos genes e eu não vou entrar nesse tópico nessas próximas aulas. A gente vai focar então na autossômica e ligada ao X dominante recessiva e também em padrões monogênicos não mendelianos, que, como exemplo clássico, a gente pode falar de herança mitocondrial. Qual que é a contraposição então à herança monogênica? A gente fala em herança poligênica. Então agora são muitos genes que têm alterações de baixo efeito e, de maneira combinada, eles promovem a manifestação de determinado fenótipo. Então, a gente vai dividir aqui. Isso é algo autoral meu. Talvez vocês não encontrem nos livros especificamente assim, mas eu vou colocar em termos mais práticos, né? Então, a gente pode falar sobre uma herança cromossômica. Então, os cromossomos, eles se segregam de maneira mendeliana. Mas o que acontece dentro de um cromossomo, você tem dezenas, centenas, até pouco mais de 1.000 genes no mesmo cromossomo. Então, de certa forma, aquela alteração cromossômica grande, ela está alterando muitos genes ao mesmo tempo. Então, eu vou chamá-la de poligênica. E uma poligênica distribuída, que na verdade é a contribuição de genes em vários cromossomos diferentes. A contribuição individual de cada alteração em cada gene, ou de cada conjunto de alterações em cada gene, promovendo essa herança assim, poligênica. Né? E aí, quando a gente olha essa coluna aqui, a gente está falando na herança dos fatores genéticos. Então, são a decorrente da herança dos fatores genéticos, né, que estão no núcleo e que vão ser transmitidos através das gerações. Mas a gente sabe que, mesmo herdando determinadas alterações genéticas, em alguns casos a gente só observa a manifestação do fenótipo quando você tem algum fator ambiental ali, desde alguma toxina até mesmo, por exemplo, a alimentação, né? Então, a manifestação de algumas doenças genéticas, ela é condicionada a determinadas exposições ambientais. E a gente também sabe que a herança desses fatores, quer dizer, esses fatores como um todo, eles influenciam na própria observação da herança dominante recessiva, algo que a gente vai falar aqui nas próximas aulas. Então, a parte ambiental e a parte genética influenciando no que você observa como padrão fenotípico, né? E aí a gente pode englobar, então, nesse poligênico e ambiental essa ideia que é herança multifatorial, né? Que a gente vai falar na terceira, na quarta aula. E algo que eu quero transmitir para vocês é que, na verdade, a gente pensa em herança monogênica como um caso especial de herança poligênica, na qual um gene só tem alterações com um tamanho de efeito grande o suficiente para a gente observar a segregação mendeliana, né, nas famílias, ou algum tipo de segregação, por exemplo, a segregação materna, para um padrão mitocondrial de herança, por exemplo. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma transmissão que é sempre mendeliana, né? Tirando o caso mitocondrial, que você observa uma transmissão materna, a gente sempre fala em transmissão dos cromossomos de maneira mendeliana, que é a segregação meiótica, como vocês viram na revisão. Mas a gente chama de padrão mendeliano de herança, né, aquelas doenças que a própria segregação desses alelos ela é suficiente ou próxima de suficiente para explicar um fenótipo. Então, não é simplesmente agora a transmissão dos cromossomos, isso é o bico, o bico, né, isso é universal, você observa em todos os em todas as divisões celulares, mas agora aquele cromossomo que carrega aquela alteração tem um efeito tão grande que em uma ou duas cópias, né, então a gente vê esses padrões, pode explicar o fenótipo. Então, tudo tem a ver com o tamanho do efeito dessa variante. Então, a variante ela tem um efeito, esse efeito pode ser pequeno, esse efeito pode ser grande, então é um tamanho de efeito, né, esse termo que a gente usa. Se ele for grande o bastante para que uma ou duas cópias ele contribua significativamente para o fenótipo, a gente está falando aqui de um padrão mendeliano de herança. Se apenas um alelo basta para explicar o fenótipo, de uma maneira geral, a gente fala em herança dominante. Se, no entanto, está errado aqui, os dois alelos de um locus precisam ser alterados, precisam estar alterados, né, para a manifestação do fenótipo, a gente fala em herança recessiva. Então, o caso mais extremo, digamos assim, de um efeito de uma variante só seria os casos de herança dominante. Tá? Então, o que é que a gente pode resumir disso? Que esses padrões de herança, eles dependem da interação entre si dos alelos sobre no mesmo locus, né, sobre a função daquele gene, e também da interação com o genoma inteiro. Então, com um gene que tem um produto na mesma via ou genes de outras vias que eventualmente são influenciados por aquela alteração. E essas combinações em si se manifestam nos fenótipos, né? Então aqui eu vou trazer. Deixa eu parar de gravar aqui. Então, esse é o conceito geral dos padrões de herança que a gente pode trabalhar, essa interação entre os alelos e com outros alelos do genoma. Então, vamos dar alguns exemplos de efeitos alélicos que você pode observar. Então, por exemplo, se a fisiologia normal, ou seja, não tem um fenótipo clínico de doença, ela requer daquele produto gênico mais do que 50% de função ativa, né? A gente está falando então que a perda de um dos alelos provocaria uma doença, né? Se ele, para a fisiologia normal, requer de mais do que 50%. E a gente chama esse mecanismo de haploinsuficiência, porque apenas um alelo ativo ele é insuficiente para manter o fenótipo normal. Então, a insuficiência tem a ver com o fenótipo normal. Então, vamos trazer um exemplo aqui, tá? Digamos que você tenha duas situações, um alelo totalmente ativo e um alelo que tem uma boa parte da função dele inativa, né? Aqui a gente vai colocar a referência da função. Então ele praticamente está totalmente sem função. E nesse caso, ele está totalmente sem função e o primeiro alelo também não está 100%. Se o funcionamento normal, né? Então a fisiologia normal, ela requer mais do que 50% desse gene funcional, então a gente está falando que se esse é um cenário em que o indivíduo portador ele é afetado, a gente fala de um cenário de haploinsuficiência, né? Tipicamente de um padrão de herança dominante, porque apenas uma alteração é suficiente para mostrar, para manifestar o fenótipo. E aí, nessas doenças de haploinsuficiência, você tem, por vezes, uma situação que é: e se essa pessoa, se esse embrião eventualmente herdar dois alelos de perda de função? Então, nesse caso, a gente fala de genótipo letal, tá bom? Então, você realmente afeta muito, uma cópia já era suficiente para causar o fenótipo, o heterozigoto já é afetado. Se, por outro lado, aquele gene tem uma função, então eu não mudei, né, os alelos aqui, as funções deles, mas se aquele gene como um todo ele tem uma função abaixo de 50%, então na verdade a gente fala de haplossuficiente, então ele é um indivíduo não afetado nesse caso. E se ele for afetado nesse caso de baixo, a gente começa a falar em herança recessiva, porque ele precisou desse alelo e desse alelo com uma perda funcional importante. Então, mesmo que o primeiro alelo aqui não seja totalmente de perda de função, se a atividade promovida por aquele gene, o limite mínimo, era maior do que da atividade daquele próprio alelo, a gente observa, uma manifestação. Então, o afetado ali, ele seria, decorrente de uma herança recessiva. A gente está pensando em herança recessiva e dominante baseado num conhecimento prévio sobre o funcionamento daquele alelo. Na prática, a gente observa nas famílias isso através de ferramentas como o heredograma, a gente observa esses padrões, né? Mas isso mais para frente um pouco. Uma outra situação é quando aquela mutação, né, quando aquela alteração genética, ela aumenta a produção, né, do produto gênico, por exemplo, uma proteína. E aí a gente pensa em um efeito regulatório, né? Então você super expressa aquela proteína e isso é deletério, né? Então, se a gente observa o fenótipo, a gente está falando numa proteína, numa mutação do tipo ganho de função. Ou mesmo, não, ele mantém a quantidade de proteína ali, mas há um acréscimo na função dele. A atividade daquela proteína, ela aumenta de alguma forma. Por exemplo, uma enzima tem um sítio catalítico mais eficiente. E isso, se tiver alterado se tiver associado a um caso de afetados, a gente fala em um efeito do tipo ganho de função. E também tem um tipo de alteração que se encontra em doenças de padrão mendeliano, que são os padrões com efeito dominante negativo. Então, na verdade, você tem só um alelo alterado, mas ele atrapalha a função do outro alelo, né? Isso pode ser mecanisticamente de várias formas, né? Mas uma delas é, por exemplo, por agregação. Então, a proteína ela se dobra de uma forma a agregar, né? Outras proteínas, e aí ela pode agregar a próprio homólogo, né? Dela. Então, o outro alelo ele vai ser afetado. Então, na prática, a gente está vendo, na verdade, uma herança dominante, mas o efeito na célula ele requer a alteração dessas duas cópias, desses dois alelos. Então, ele parece, celularmente, ele lembra algo recessivo, porque você tem a perda, das duas funções. E aí, só para a gente ter uma outra ideia de herança aqui, não só dominante recessivo, mas também algo, por exemplo, codominante, ou um efeito aditivo, né? Então, entendendo mais ou menos os alelos que participam do sistema ABO, né, e conjuntamente eles formam esses genótipos, né? Então a gente tem os alelos e eles se encontram, né? Nas gerações, nas populações, para fazer os genótipos. E aí a gente observa o seguinte: então os alelos, os alelos do sistema BO, eles representam glicoproteínas de tipos diferentes. Então você tem o tipo A, o tipo B, e você tem um alelo que não tem função, ele tem uma perda de função, você não tem aquela glicoproteína. Então o que acontece? Toda vez que eu encontro um alelo A ou B com um alelo O, eu vou ver apenas a expressão daquele alelo presente. Então, por isso que o heterozigoto AO e BO, na verdade, eles têm um fenótipo A e B, respectivamente. E aí, nas situações em que há uma segregação do alelo B e A, né, na hora da fecundação, você tem os dois alelos sendo expressos, e aí os dois vão lá para a superfície da célula. E essas glicoproteínas, elas são antigênicas, né? Então você acaba montando uma resposta imune contra o outro alelo, né, que não está presente, né, no, na própria pessoa. Então você consegue ver esse padrão. Então, os portadores do alelo A em homozigose ou em heterozigose com alelo O, eles têm o alelo A na superfície, né, o produto do alelo A na superfície, eles produzem no plasma anticorpos anti-B, e esse é o tipo de antígeno, né, o antígeno tipo A que está presente ali. O mesmo para o B, então ele tem o anti-A e o antígeno B. O grupo AB, então, ele não tem anticorpos contra A ou contra B, né? Então, senão ele provocaria uma reação autoimune. E o grupo O, ele não tem apresentação dessas glicoproteínas, então ele tem os dois anticorpos. E aí, por isso, você consegue entender como é que funciona a questão de doadores e receptores para esse sistema sanguíneo, né? O sistema sanguíneo tem vários outros alelos, né, que a maioria deles se expressam em proteínas de superfície, que tem um padrão mais ou menos semelhante. Tá? Então vamos para o próximo. Vamos para o próximo tópico.